acidentes de trânsito provocados pela ingestão excessiva de álcool está entre uma das principais causas de morte entre jovens no mundo todo e também no Brasil. Um recente relatório sobre o consumo de álcool na região das Américas, publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde, apresenta dados sobre os problemas com relação ao consumo excessivo de álcool e à direção. Vamos entender quais os riscos desta relação perigosa, conversando agora com a psiquiatra e pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, doutora Carolina Hanna Shaim. Para fazer uma avaliação inicial, eu gostaria de saber, doutora Carolina, se no Centro de Informações sobre Saúde e Álcool a gente tem dados que apontem uma redução do consumo de álcool entre a população adulta no país? Temos?
Se apontem uma redução? Não. Nós temos dados que não apontam um crescimento expressivo, como talvez fosse esperado, dado que houve um crescimento econômico também nos últimos anos.
Não há um crescimento do consumo,
não há um crescimento expressivo, então, mas não há, também não há uma diminuição significativa ao longo do tempo. Acontece que mais pessoas estão bebendo, então
Nós temos um ingresso de novos consumidores de álcool cada vez mais precoce, não é isso?
Isso.
Quer dizer, quando a gente fala de trânsito seguro, a gente pode imaginar que numa adolescência, enfim, né, ou atingindo já os 18 anos para se obter uma carteira de habilitação e sair dirigindo, a inconsequência de uma decisão como beber além da conta pode, de fato, custar vidas, né?
Sim, pode custar vidas. E nas idades mais jovens, entre os adolescentes e adultos jovens, a propensão para tomar uma decisão de um comportamento de risco, no caso, beber e dirigir, é maior. Então, realmente, a população de jovens, especialmente adultos jovens, a gente observa índices preocupantes de acidente de trânsito, mortes, lesões em função disso. E o comportamento não afeta só a quem está dirigindo, né? O comportamento de risco também envolve a quem pega carona com motorista alcoolizada, a vítimas, né, que estão passando pedestres, pessoas que não estão nem diretamente, nem indiretamente envolvidas com comportamento. Então, é uma questão séria, né, que precisa ser vista com bastante atividade, né? Essas medidas de controle, a gente tem alguns resultados positivos, mas, por outro lado, a gente ainda precisa melhorar.
Agora, não sei se o CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, tem dados que apontem, por exemplo, os níveis de teor alcoólico nas nossas bebidas se mantêm os mesmos de muitos anos atrás? Foram alterados? São maiores? São menores?
Não, na verdade, o que a gente tem, o conceito que a gente trabalha, não só o CISA, né, um conceito que é aceito internacionalmente, é o que a gente chama de dose padrão de álcool. Uma dose padrão de álcool é o equivalente, é uma dose que contém o equivalente a 10 a 12 gramas de álcool puro, de etanol. Isso equivale, para falar em volume, né, para o consumidor de álcool, a uma lata ou uma tulipa de cerveja, né, 330 ml, ou um cálice de vinho, aproximadamente 100 ml, ou uma dose de bebidas destiladas, que seria a cachaça, a vodka, a tequila, o uísque, e que seria equivalente a aproximadamente 30 ml. Tanto faz 330 ml de cerveja, 100 ml de vinho ou 30 ml de destilado para conter uma dose de álcool.
Mas isso é tolerável?
Não. A tolerância no Brasil é zero.
Não estou falando de trânsito, não. Eu não falo de trânsito. É óbvio que não é crime beber, né? Não é crime no Brasil beber. O crime é você beber e dirigir. Mas para o nosso organismo e as alterações que podem ocorrer psiquicamente, enfim, né, para que a pessoa perca, por exemplo, a capacidade de reação, perca raciocínio, né, movimentos, qual é o tolerável?
Olha, até se a gente está falando de um uso, né, efeitos agudos de comportamento, tem um padrão que é considerado como se fosse um ponto de corte, que é um padrão já de risco, que a gente chama de beber pesado episódico, que aí é o consumo de 4 ou mais doses dessa que eu falei de volume para mulheres, ou 5 ou mais para homem. A partir disso, já é considerado um volume preocupante porque causa embriaguez, então vai prejudicar a coordenação motora, a capacidade de tomada de decisão, podendo prejudicar o nível de consciência, sonolência e tudo isso.
Então, os reflexos.
É, numa única ocasião, mulheres não devem passar de 4 doses, homens não mais que 5. Mas a gente também não consegue dizer que 4 para mulheres ou 5 para homens seriam seguras. Não existe nível seguro de álcool.
Muda de organismo para organismo.
Muda de organismo para organismo.
Mas é importante as pessoas terem pelo menos um parâmetro, né? Óbvio que a pessoa conhece o seu próprio corpo e conhece os seus limites. Quem bebe além da conta está disposto a ultrapassar esses limites, acredito eu, né? De forma consciente. Esse é que é o problema, né?
A questão do consumo, quando ele é feito, de ser feito de forma responsável, envolve esse monitoramento de doses, que muita gente nem faz, né? Não sabe nem quantas doses consumir em uma ocasião. Envolve hábitos de hidratação, né, de uso de consumo de água, né, junto com o consumo de álcool. Envolve o hábito de beber também junto com as refeições, não beber de estômago vazio. Tudo isso são hábitos que contribuem para que o consumo de beber, o consumo de álcool, quando for feito, seja feito de forma mais consciente. Mas em relação realmente ao beber e dirigir, a tolerância zero, não existe nível seguro e os riscos são altíssimos. Só para a gente corrigir, né, beber e dirigir, ele se configura crime a partir de uma certa dose, né? Quando o bafômetro lá for detectar uma concentração de acima de 0,06, mas que equivale a 0,06 decilitros de álcool no sangue, antes disso é uma infração.
Tá,
mas
certo.
Mesmo assim, não está de acordo com o consumo consciente.
Eu conversei com a psiquiatra e pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, Carolina Hanna Schein. Obrigada pela participação, doutora Carolina.
Obrigada.